Um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Unifesp e a Federal do Rio Grande do Sul, com escolas públicas de São Paulo e Rio Grande do Sul, que aponta que 80% dos estudantes com algum transtorno mental não recebem tratamento médico nem psicológico. Eu converso com o professor Guilherme Polanczyk, da Faculdade de Medicina, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP. Como vai, professor Guilherme? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bem, muito
tudo
obrigado
bem?
Pelo convite.
Professor, eu falei correto seu sobrenome, o senhor me perdoe. Polanczyk?
Correto.
Tá certo, professor. Vamos lá falar sobre essa questão do transtorno mental. Não há como deixar de fazer essa ponte depois do caso de Suzane. Infelizmente, são as tragédias que chamam a atenção, às vezes, para algum fato muito grave, social, que está ali presente no nosso dia a dia, mas que não se tem atenção, não se tem os holofotes para aquela questão. O ruim é que, às vezes, a gente foca e depois, rapidamente, desfoca também, né? É um problema muito comum. De toda forma, chama a atenção este estudo. Eu gostaria que o senhor trouxesse mais detalhes para a gente, porque é muito jovem, com problema, com algum tipo de transtorno mental. A gente vai falar do mais simples ao mais pesado, que precisa de atendimento médico e psicológico. E esse problema está na vida desses jovens, está em casa e está nas escolas também.
Sem dúvida, os transtornos mentais, eles são problemas silenciosos, são problemas não aparentes na maior parte das vezes. E são problemas que ainda são cercados de muito, muito estigma, muito preconceito, e realmente as pessoas não falam abertamente que sofrem de problemas de saúde mental e de uma forma ampla, recursos para pesquisas, recursos para os serviços em saúde mental são muito, muito escassos. Entre jovens, as estimativas é de 15 a 20% deles apresentam algum tipo de transtorno mental, e essas são estimativas mundiais, que são encontradas em todos os países. É um número bastante alto, e principalmente se nós formos pensar que, na maior parte das vezes, são transtornos crônicos, no sentido de que persistem ao longo do desenvolvimento. De tal forma, esse é um dado muito importante, que a maior parte dos transtornos mentais de adultos começam na infância. Tá? Então, até entre adultos com transtornos mentais, a estimativa é que 75% deles já tinham os primeiros problemas antes dos 18 anos de idade. Então, esse estudo é um estudo conduzido pela USP, Unifesp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no contexto do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, então, INCT, financiado pelo CNPq e pela FAPESP. E nesse estudo, um número grande de adolescentes de escolas públicas de São Paulo e de Porto Alegre foram estudados e vêm sendo estudados, é um estudo longitudinal. Então se avaliou o número de crianças selecionadas nessas escolas que apresentavam algum tipo de transtorno mental, e o número encontrado foi de em torno de 13%, um transtorno clínico, e mais ou menos 20% um transtorno que nós chamamos subclínico, quer dizer, existem sintomas, estão presentes, mas ainda não ultrapassaram a barreira diagnóstica. Né? E então, a partir desses números, entendendo aqueles que têm algum tipo de transtorno mental, se fez a pergunta: você recebe ou recebeu algum tipo de tratamento para esse transtorno? E os números são mais ou menos esses que você mencionou. Em torno de 80% daqueles com algum tipo de transtorno mental não recebe nenhum tipo de tratamento. Tá? Esses dados, eles são extremamente importantes, porque nós não temos dados representativos da população brasileira, então nós, de fato, não sabemos na população em geral a taxa de tratamento. Né? E aqui é uma pista para essa grande lacuna que existe entre as necessidades de tratamento e a real oferta e recebimento de tratamento. Eu digo uma pista porque nós imaginamos que em centros não com tantas condições de atendimento, de serviço médico, como Porto Alegre e São Paulo, que foram as cidades estudadas, mas centros no interior, centros em estados menos ricos, nós imaginamos que essas taxas de tratamento sejam ainda menores.
Muito preocupante.
A zero.
Agora, professor, muito preocupante esse dado e o que eu queria entender é um pouco mais sobre esse universo estudado, então, que pode ser assim, um universo representativo da situação aqui no Brasil. E que tipo de transtornos? Detalhar um pouquinho mais o que é que apareceu nessa pesquisa. Vai desde uma ansiedade, que é um transtorno muito comum hoje em adultos, jovens, crianças, até situações mais complicadas. Então, o que é que apareceu nisso? Vamos explicar um pouquinho mais, falar desse transtorno mental e o que é que ele, como ele é diagnosticado e o que é que ele pode provocar.
Quando nós falamos de transtorno mental, é um termo amplo que engloba as diferentes condições. E daí nós estamos falando de transtornos de ansiedade, que são, como você mencionou, os transtornos mais comuns, envolvem medos, fobias, preocupações intensas, até ataques de pânico. Então aí nós temos diversos transtornos de ansiedade. Envolvem transtornos de humor, e aí nós estamos falando de depressão, basicamente. Transtorno de humor bipolar é menos frequente na população, mas nós encontramos, obviamente. Nós estamos falando de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, então crianças que, desde muito pequenas, têm uma inquietude importante, uma dificuldade de autocontrole, impulsividade, um perfil de desatenção, tem um impacto geralmente muito importante sobre desenvolvimento acadêmico. Transtornos relacionados a comportamento, então crianças mais agressivas, que infringem regras, que têm problemas mais sérios aí de conduta. Transtornos obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, são todos transtornos encontrados nessa amostra de crianças e adolescentes e que são menos comuns em relação a esses outros que eu mencionei.
Entendo. E aí isso leva às dificuldades, como o senhor já disse, de atenção, de aprendizado, de relacionamento. Me chama muita atenção isso também, porque no caso lá de Suzano, você falou, não, eles eram isolados ou sofriam algum tipo, que está muito relacionado também a como respondem às relações, aos ataques, ao bullying dentro da escola, tem uma consequência direta no relacionamento dentro da escola?
Sem dúvida, os transtornos mentais, eles impactam de uma forma muito negativa o desenvolvimento das crianças, né? E impactam no momento em que as habilidades, as relações estão se formando, né? Então, muitas vezes, deixando marcas ao longo do tempo. Então, as questões, muito, muito bem delimitado, as consequências negativas, como prejuízo escolar, prejuízo no desenvolvimento acadêmico, o alcance em termos de educação e as repercussões para o trabalho futuro, o isolamento, a solidão, as questões relacionadas a conflitos com pares, mais tarde dificuldades de estabelecimento de vínculos mais próximos, consequências negativas várias e muito amplas e importantes, inclusive aumento de mortalidade para a vida das pessoas.
Bom, agora a questão de identificar esse problema, diagnosticar o problema e, então, tentar resolver, prevenir consequências mais graves desse tipo, desses transtornos mentais, professor. A escola também é responsabilidade da escola isso, quem tem que identificar, família pode receber ajuda da escola, vice-versa. Agora, como é que isso se encaixa no universo? Como é que a gente previne isso?
Claro, a escola é um componente fundamental, extremamente importante dessa dinâmica de transtornos mentais entre crianças e adolescentes. A escola tem um papel muito importante, ou poderia ter um papel muito importante, de fato, no reconhecimento dos problemas. E isso nós sabemos que os professores fazem muito bem, os professores sabem e entendem que alguma criança, uma determinada criança tem algum tipo de problema, tem um comportamento que de alguma forma desvia da sala de aula, ou tem um desempenho acadêmico que também é desviante. Agora, os meios através dos quais eles podem, de fato, ajudar são muito limitados no nosso país.
Uhum.
Em países como os Estados Unidos ou mesmo na Europa, a saúde mental ou serviços de saúde mental estão dentro da escola, de tal forma que, para aqueles casos mais leves, que são a grande parte dos casos, né, são raros ou um pouco frequentes aqueles casos de fato muito graves, mas a maior parte desses 20%, 15%, 20% são casos leves, eles podem ser de alguma forma ministrados, resolvidos dentro da escola ou em serviços de atenção primária, que eventualmente não exigem um especialista. Mas os nossos serviços, a escola brasileira atual, enfim, tem uma série de dificuldades estruturais, e em termos de serviços médicos, psiquiátricos ou psicológicos também, nós temos recursos muito, muito escassos.
Uhum. É isso que preocupa.
Então, a barreira fica no que fazer, né? E obviamente, a gente está falando daqueles que têm algum tipo de problema, mas a escola também tem um papel importante em termos, como você mencionou, de prevenir ou de promover a saúde mental. Uhum. Então, existem inúmeras estratégias que podem ser feitas no ambiente da escola, em termos de desenvolver habilidades sociais, em termos de desenvolver empatia, capacidade de resolver problemas, capacidade de autocontrole, que são muito importantes, não só para prevenir algum tipo de problema, mas para promover habilidades entre os jovens, habilidades que nós sabemos são muito importantes na vida. Então, a escola pode ter um papel central aí nessas questões relacionadas.
Uhum, claro, a gente não sabe como esses jovens, essas crianças vão responder, mas conversar já é um passo importantíssimo. Muitas vezes outros terão que ter um tratamento, né, mais atento.
Exatamente.
Medicamento, tratamento mais, ida mais frequente a psiquiatras. Então, a gente sabe que tem níveis diferentes, mas tentar
isso,
prevenir, né, professor, é quase uma obrigação. A gente não pode deixar esse quadro, como esse estudo aponta, que é preocupante.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Agora, o Instituto de Psiquiatria presta vários serviços. Eu não sei se tem alguma coisa voltada especificamente para esse tema de jovens, escolas.
Então, no Instituto Nacional, no INPD, Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, essa iniciativa da USP, Unifesp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos uma série de projetos de pesquisa e projetos de transmissão do conhecimento para a comunidade, que buscam desenvolver o conhecimento na área, buscam traduzir esse conhecimento para que possa ser aplicado. Muitas áreas em que, de fato, pode ser já aplicado e deveria estar sendo oferecido para as famílias. E nós temos um site, inpd.org, e aí nós temos uma série de projetos e atividades voltadas para o desenvolvimento do conhecimento nessa área.
Muito bom. inpd.org?
Eu vou ter que te confirmar, inpd.org.br.
Uhum, já estou até checando, inpd.org.br. Vamos ver se a gente acessa direitinho, porque é o caminho, então, para quem quiser mais informações. É exatamente isso. Psiquiatria do Desenvolvimento para Infância e Adolescência. Então, é possível conhecer as pesquisas, os projetos e as ideias para tentar o enfrentamento dos transtornos mentais para crianças nas escolas, né? Uma etapa muito importante, como diz o professor, problemas, né, nos adultos tiveram início na infância, na adolescência e não foram resolvidos. Então, esse problema vai levando, vai sendo carregado a vida toda, né, professor? E trazendo sérias consequências.
E é um problema, eu acho que tem uma série de mitos envolvidos, mas é um problema que afeta todas as pessoas, independente de classes sociais. Não são só as pessoas favorecidas que enfrentam transtornos mentais, muito pelo contrário, a pobreza é um fator de risco extremamente importante.
Uhum.
E é uma das principais causas de incapacidade na população para jovens. Então, realmente é um problema de saúde pública importantíssimo.
É Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Guilherme Folanzic, da Faculdade de Medicina, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP, que nos trouxe um pouco do trabalho também do INPD, o Instituto Nacional de Pesquisa de Psiquiatria do Desenvolvimento para Infância e Adolescência. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, bom dia.